Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Energia renovável é aquela que vem de recursos naturais, provenientes, por exemplo, do sol, vento, chuva e marés. No entanto, nem todo recurso natural é renovável. O petróleo, ainda muito utilizado no abastecimento de veículos, não é renovável, mas é retirado da natureza e é um recurso natural limitado. Em 2008, por exemplo, cerca de 19% do consumo mundial de energia veio de fontes renováveis. Justamente para falarmos sobre energias renováveis, futuro da energia, futuro de novas fontes que possam alimentar o planeta, o Diálogos na USP recebe agora os professores José Roberto Simões Moreira, professor associado do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, coordenador do Laboratório de Sistemas Energéticos Alternativos, o CISEA, da USP, e coordenador do curso de Especialização em Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética. E o professor Gildo Magalhães dos Santos Filho, professor titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, diretor do Centro Interunidades de História da Ciência da USP e coordenador do Grupo de Estudos do Programa da Ciência e Tecnologia da USP. Professores, antes de mais nada, muito bom dia. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Vamos, talvez, para o que é mais direto, para o que nos interessa mais diretamente, professores. O que e quais seriam as energias renováveis alternativas existentes no Brasil e qual é a utilização delas? Né? Quer dizer, o Brasil é um país com uma grande incidência solar, o Brasil no Nordeste com muito vento, mas o quanto nós usamos efetivamente essas duas energias, por exemplo, a energia solar e a energia eólica, o quanto isso é necessário para nós, o quanto nós podemos utilizar? Professor Gildo, por favor.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Com certeza a questão energética é fundamental, tem sido fundamental na história da humanidade e tem sido o grande impulsionador do desenvolvimento econômico, principalmente para nós no estado de São Paulo, em que uma energia renovável, que é a água, foi quem desencadeou todo o processo de industrialização do estado, inclusive nos começos do século XX, se referiam à água como sendo a hulha branca, que substituiria o nosso carvão, que nós temos pouco ou de pouca qualidade. Então, para mover todo o processo de industrialização e de interiorização do estado de São Paulo, foi essencial termos o concurso das águas.
Perfeito. Professor Simões, o quanto nós usamos, o professor Gildo mencionou a questão da água, que é, infelizmente, um bem finito, um recurso finito. Estamos aí com grandes dificuldades. São Paulo teve grandes dificuldades recentemente. Mas com relação a outros tipos de energias renováveis, professor, o quanto o Brasil sabe usar essas energias?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos ouvintes da Rádio USP. Prazer conhecer o professor Gildo e conhecer aqui também a Rádio USP.
Opa, obrigado.
As energias renováveis têm se tornado, nos últimos anos, e particularmente nesse século XXI, vamos assim dizer, será o século das renováveis, uma grande e importante fonte que será utilizada, com certeza, que vai mudar o panorama energético mundial e do Brasil nos próximos anos, nas próximas décadas. O Brasil tem utilizado a energia renovável na forma de biomassa, na produção do álcool e açúcar, particularmente desde o choque do petróleo na década de 70, em que a produção do álcool se tornou muito importante para o Brasil, e também houve um momento em que parou-se praticamente com o uso do álcool e agora novamente retomou com bastante força. Particularmente com a utilização das usinas de álcool e açúcar para a produção também de energia elétrica, utilizando bagaço para isso. Muito bem, nós temos também no Brasil atualmente um panorama em que cerca de hoje 7% da matriz elétrica brasileira ela já está sendo produzida por energia eólica. E nós estamos começando com a introdução da energia solar fotovoltaica. Já temos usinas na Bahia, já temos usinas no Parque Solar da Lapa, já produzindo duas usinas lá, uma já estão em funcionamento, produzindo 80 e 78 megawatts. Muito bem, essa já é uma realidade, a energia solar fotovoltaica. Fora isso também, a energia solar também já tem penetrado no Brasil já há alguns anos atrás, na forma de aquecimento de água para residências. Então nós vemos as prospecções, as estimativas de crescimento são bastante promissoras. No caso, por exemplo, que nos próximos 10 anos a energia energia eólica vai atingir o índice de 10% da nossa matriz energética e a solar estima-se em torno de 1,7% a 2% também, no caso estou falando fotovoltaica, de geração de energia elétrica. Então nós vemos com bastante bons olhos esse crescimento da biomassa, energia solar fotovoltaica e também energia eólica.
Tá, antes de passar a voltar para o senhor Gildo, para o senhor Simões, eu queria tirar uma dúvida. 7%, como o senhor colocou, falando da energia eólica, da nossa matriz elétrica, matriz energética de energia eólica, esse é um bom número? Quer dizer, não parece um número tímido ou é a impressão? E eu queria só fazer uma comparação com países da Europa, por exemplo, que nós, qualquer que viaje para Espanha, Portugal, você vê aqueles enormes pás, os antigos moinhos, sim, quixotescos, hoje moinhos moderníssimos, produzindo energia. Quer dizer, é um número tímido ou não? É impressão só?
Não, eu acredito que é um número tímido ainda. Sim. Porque o nosso potencial de crescimento é muito maior.
Exato.
O Brasil tem ventos de qualidade, porém tem ventos que são principalmente na região nordeste, uhum, do país. E no sul do país também nós temos ventos também de qualidade. E esses números são modestos, então por isso que ainda se projeta um grande crescimento nessa área.
Quer dizer, ainda há para onde crescer, né?
Sim, sim, há ainda.
Professor Gildo, nesse caso, então, é uma questão, pegando para a questão da história, que é a sua área, de interesse, sua praia. O Brasil, historicamente, ele não usa energia limpa, com todas as aspas possíveis aí. É o petróleo, principalmente, né? E durante muito tempo o carvão. Quer dizer, aí falando dessa timidez, como eu comentei com o professor Simões, o que, não vou dizer que impeça, mas o que ainda entrava o Brasil de usar uma energia solar, uma energia eólica, é uma questão técnica, uma questão de industrial mesmo, ou uma questão cultural?
Bem, há um entrave muito grande que é o econômico.
Sim.
A conversão direta de luz, energia solar em eletricidade ainda enfrenta o problema do custo. Por outro lado, como foi mencionado, nós não temos ventos em todo o país. Uhum. E você tem sempre o custo depois da transmissão.
Sim.
Que é um componente forte no preço final que se paga. E, por outro lado, precisamos atentar para o que nós precisamos mesmo é de planejamento energético. Quando nós pensamos em uma energia limpa, nós pensamos no produto dessa energia que a melhor eficiência é dada pela eletricidade. Então, você tem que, em geral, estimular o crescimento da demanda elétrica para isso você precisa ter também o crescimento da geração elétrica. Ora, a eletricidade pode ser produzida desde você utilizando energia, digamos, suja, né?
Sim.
É que causa poluição, uhum. né? Por exemplo, você pode usar desde carvão, óleo combustível, tudo isso para gerar eletricidade, mas você pode gerar eletricidade de uma forma mais limpa. Agora, o problema nosso tem sido a política, porque quando você pensa no uso da eletricidade, seria maravilhoso em termos, por exemplo, de transporte. Nós que temos que chegar na USP, né? Vindo Exato. De lugares distantes, né? Todos nós pensamos no que seria a maravilhosa rede de metrôs e trens, todos impulsionados por eletricidade. Né? E nós sabemos que isso não aconteceu, apesar de termos o metrô de São Paulo, por exemplo, fez o programa que se chamava São Paulo 2018,
que é o ano que vem. Está na porta, né? Está batendo na porta.
Por esse plano, nós teríamos que ter pelo menos 15 linhas de metrô. Né? O que nós temos hoje são 3 linhas de metrô, a quarta linha ainda incompleta, a quinta linha mais incompleta ainda. Portanto, não estamos chegando nem em um terço do que precisávamos.
Nem perto disso, né?
Então, o que acontece? Você não consegue deslocar para a eletricidade. Então, ônibus elétrico, trem, até mesmo os VLTs, né? E até a volta dos bondes, tudo isso teria que ser estimulado. Caso contrário, você fica na dependência de uma energia não limpa.
É isso, meu professor Simões, quer dizer, dependendo de uma energia não limpa, nos tornamos mais do que depender dela, também nos tornamos reféns dessa energia, ainda hoje?
Sim, o Brasil ele tem uma posição privilegiada, né? Porque a nossa matriz elétrica hoje, ela tem um pouco mais de 60% de penetração, de geração. A geração elétrica hoje é por hidrelétrica, que é excelente, é muito bom. As energias renováveis, o problema da dependência, para responder a sua questão de uma das formas, é que a gente depende das questões climáticas, né? Nós passamos aqui em São Paulo, cerca de, acredito que foi 3 anos atrás, não é isso? Nós passamos por uma grande seca,
dois ou três anos atrás.
E tivemos que até tomar problemas de economia de energia elétrica em casa, multas, etc. Com a diversificação da matriz, com a introdução da energia renovável, inclusive novos conceitos de distribuição de energia elétrica, por exemplo, um conceito que cada vez está se tornando mais consolidado, e já é consolidado em alguns países europeus, é a chamada geração distribuída.
O que é isso, professor?
Então, a geração distribuída, o conceito da geração distribuída é que nós vamos ter múltiplos produtores de energia elétrica e múltiplos consumidores, como nós já temos os consumidores, mas múltiplos. Então, hoje eu sou um consumidor de energia elétrica, mas se eu instalar um painel fotovoltaico na minha casa, ou se eu instalar um sistema de cogeração, eu posso me tornar um gerador no local em que eu moro. Então, eu posso aliviar a minha rede local, por exemplo, em grandes centros urbanos, como o caso de São Paulo, eu posso aliviar minha rede não consumindo, mas exportando energia para a rede. Então, isso é uma nova consequência de você diversificar a matriz e trazer essas energias renováveis, particularmente nos centros urbanos, a energia fotovoltaica, né? Eletricidade fotovoltaica.
Certo.
Então, isso vai trazer uma verdadeira revolução. As distribuidoras de energia elétrica no país já estão se preparando, estudando o impacto dessa geração distribuída, o impacto que vai causar sobre eles. É porque eles vendem energia elétrica, eles não são compradores de energia elétrica.
Certo.
Então, isso vai trazer para eles um impacto e eles já estão procurando se adequar. Legislação já está sendo analisada para trabalhar e como resolver essa questão. Que isso vai se tornar uma realidade, quer queira, quer não. Hoje, o melhor sistema é você ser um consumidor que produz energia elétrica e se comunica com a rede. Então, você tem um sistema que você exporta ou você importa. Por exemplo, se você tiver uma geração fotovoltaica, você pode exportar durante o dia, evidentemente, que à noite não funciona.
Sim, claro, é verdade.
O sol está do outro lado do planeta, né? Então, não funciona. Então, à noite você importaria da rede, tá certo? E aí você tem todo esse sistema de legislação, de medição, de adequação. Então, isso está tudo sendo... Já existe legislação pertinente a respeito disso. A ANEEL já tem resoluções, já permite... Hoje, se você quiser se comunicar com a rede, já é uma realidade. Se você quiser instalar na sua casa um painel fotovoltaico...
Isso é possível.
É possível hoje, já existe. Muito bem. Isso, se você quiser se comunicar com a rede, e é o correto, é o que lhe dá a garantia. Agora, nada impede de você também ter o seu próprio sistema e se desligar da rede.
É possível isso?
É possível você fazer isso. Você não se liga com a rede, você tem o seu próprio sistema, só que aí você teria que armazenar energia para usar à noite também. Então, isso já é uma realidade hoje no país.
É uma realidade, mas ainda muito tíbia, né, professor?
Ainda bem no distante. No Brasil, né? Ainda tímida.
É isso que eu falo.
No Brasil, ainda tímida. Nós tivemos como o Brasil é um país de contrastes, houve uma certa inércia para aceitar isso, e interesses múltiplos, sempre interesses econômicos e tal, mas hoje já é uma realidade, já existe legislação, qualquer pessoa hoje pode fazer isso. Não é o sistema ideal ainda de se comunicar com a rede, é um sistema de compensação tarifária, mas, enfim, já é um passo positivo.
Tá, nesse caso, professor Gildo, quer dizer, esse passo positivo é um passo que o mundo está dando? Quer dizer, o Brasil, apesar de nós, como nós falamos aqui com o professor Simões, é um passo ainda tímido, mas é um passo, o que já é uma vantagem tanto. Mas o mundo está caminhando nesse sentido, e eu queria só embutir uma outra pergunta. Onde entra a China nessa história? Que certo. Hoje é um gigante industrial.
Bom, temos que ir por partes.
Vamos por partes. Quer dizer,
A geração compartilhada, mencionada pelo professor Simões, é uma realidade. Eu, quando morei em Washington, capital dos Estados Unidos, fazendo pós-doutorado, a casa em que eu morava já estava sendo contemplada por esse programa, mas, atenção, ele era subsidiado pelo governo.
Certo.
Ou seja,
é uma questão de política pública, né?
Isso. O governo pagava a instalação. Uhum. Né? Você tem que fazer uma série de outras adaptações. Por exemplo, você tem que colocar um inversor na sua casa que converta para corrente alternada. Tudo isso era subsidiado. E aí, sim, você entrava num regime que você, gerando, também podia devolver para a rede o excesso não consumido. E isto é coisa de país rico.
Certo. Né?
Eu acho que aqui nós teríamos muito mais dificuldade em chegar nesse ponto. Nesse horizonte, nós nos deparamos com a realidade brasileira. Quer dizer, quando você vê o custo e o preço da energia elétrica num país como os Estados Unidos... Você percebe que lá, sim, você pode incentivar diversas formas de consumo da energia elétrica, você pode diversificar essa matriz de geração e de consumo. Mas e aqui? Aqui nós pagamos um dos preços mais altos do planeta pela energia elétrica. Então não temos, eu acho que, muito preparo político pensando de uma maneira sistêmica. Né, e vendo como tem sido a história do Brasil nesse setor. E aí a gente chega nessa sua segunda pergunta, que é a entrada da China.
Exatamente, violentamente no mercado. Né, nessa
exato. E isto é o que nós estamos verificando aqui no estado de São Paulo, em que a China tem se tornado parceira de empresas tradicionalmente brasileiras. Né, que passaram de um estágio em que elas eram estatais para a privatização a partir de 1997, e com isto abriu-se então a porta para a entrada agora de grandes capitais, né, o pessoal das Três Gargantas comprando lá a nossa Ilha Solteira, Jupiá, e mais a entrada dos chineses na CPFL, enfim, várias dessas empresas tradicionalmente brasileiras.
Então, nesse caso, só antes de passar para o Sr. Simões, quero levar para ele também essa pergunta. A China hoje, na questão das energias renováveis, ela é uma grande utilizadora disso ou ainda utiliza as energias tradicionais e é um grande país poluidor?
É conhecido que a China tem problemas enormes de poluição.
Sim,
tem dias em que o pessoal não consegue nem respirar.
Aquelas famosas fotos, aquelas imagens de máscara, aquela névoa.
Porque a China tem muito carvão, muito carvão. Então eles têm que utilizar isso, mas também, por outro lado, a China tem dado um outro exemplo, que aplicação da hidrogeração, as hidrelétricas, né? A maior hidrelétrica do mundo é a de Três Gargantas hoje em dia, e também com a grande encomenda que a China fez de usinas nucleares.
Perfeito. Sobre a energia nuclear, nós vamos falar daqui a pouco, mas isso é muito importante também.
Com isto, a China entrou num programa de fazer os trens de alta velocidade e metrôs, que nós aqui no Brasil tanto precisamos, né? Não digo nem de altíssimas velocidades, mas um trem de velocidade média já seria um ideal. Então, dessa forma, a China está na vanguarda comparada com o Brasil.
É isso, professor. Quer dizer, o que nos falta, queria trazer para o senhor isso, quer dizer, a questão da China, só concordo com o senhor Gildo, que estaria na vanguarda, e o que nos falta estar na vanguarda. Nós tivemos, nos anos 70, a grande inovação que foi o álcool combustível, né? A utilização, e também hoje nós temos a questão da biomassa. Por que não chegamos numa vanguarda de matriz energética como poderíamos, professor?
Essa é uma grande pergunta que nós, brasileiros, devemos nos fazer. Para começar a questão da China, eu não sou um grande especialista na China, mas o que nós ouvimos e lemos sobre a China é que grande parte da sua geração ainda é baseada no carvão.
Isso, né? Grande poluidor.
Que inadequadamente tratado, pode se tornar um grande poluidor, né? Porque emissões de CO2, qualquer... até nós emitimos CO2.
Sim. A biomassa emite CO2, né?
Mas a biomassa ela tem uma vantagem, ela é reciclável.
Sim,
então, ela existe um ciclo. Então, quando você faz o balanço do carbono da biomassa, que nós chamamos de balanço de carbono, ou seja, quando você queima a biomassa ou processa a biomassa que produz o CO2... se for reflorestamento, ou no caso da cana-de-açúcar, replantar, ele vai ser absorvido novamente. Então, certo. O balanço dá zero.
Certo.
Quando você pega um combustível não combustível fóssil, que está lá no fundo da terra, ou em jazidas, etc., ele está quietinho lá. Quando você tira, ele vai reagir, aquele carbono, aquele hidrogênio, vai reagir com o ar, com o oxigênio, vai formar o CO2... e vai formar o vapor de água. Muito bem. Embora não se possa dizer exatamente que sejam poluidores o CO2, a poluição vai ser se você produzir monóxido de carbono, fuligem, etc., enxofre, óxidos de enxofre e tudo mais. Muito bem. Mas você tem um problema de balanço de carbono. Você vai lançar o que está quietinho lá debaixo da natureza. A biomassa, não. A nossa biomassa é excelente. Muito bom. Nosso programa de álcool é muito bom. Temos também agora... Eu vou já chegar na pergunta.
Certo.
Então, a China está crescendo também em outras áreas, na solar e na eólica. Então, são duas áreas, e como o professor Gildo falou, também na área nuclear. Muito bem, agora o Brasil. O Brasil,
exato,
na verdade, nós tivemos um problema que o nosso país, de certa forma, ele foi, nas últimas, vamos dizer, nas últimas duas décadas, ou década e meia, ele foi gerido de uma forma totalmente errada em termos de política energética. Foi muito voluntarismo, certo? De processo decisório que não dependeria, deveria depender apenas do governo central. Deveria depender de agências que tomam decisões corretas, que têm estudos técnicos e tudo mais. Então, nós estamos atrasados na questão eólica, na questão solar, nós estamos bastante atrasados. Na questão da biomassa, o Estado de São Paulo é líder nisso, sim, no caso particularmente da cana-de-açúcar, então é um estado de, é um exemplo para o país. E temos o problema dos resíduos sólidos urbanos também. Existe uma lei de 2010 que não tem sido cumprida, que é o próprio resíduo sólido urbano ou lixo, ele é uma fonte energética também. Tá certo? Que pode também resolver o problema ambiental de disposição do lixo, ao mesmo tempo de gerar energia elétrica em prefeituras, em consórcios de prefeituras no país. Então, existe muita coisa para ser feita no Brasil. Eu acho que se nós tivermos legislações adequadas e vontade, não só vontade governamental, o governo tem que dar as diretrizes, mas vontade também empresarial, dos municípios locais, governos locais, eu acho que tudo isso pode contribuir. Então, acho que nós temos que fazer um esforço de esclarecimento, de incentivo, enfim, para que o Brasil realmente, com a dimensão territorial do Brasil, a quantidade de insolação que nós temos...
Exatamente.
É impressionante. Eu me pergunto, às vezes, por que que a gente não é o líder mundial na área solar, por exemplo?
Exatamente. Aí eu pergunto, professor Gildo, por que que nós não somos o líder mundial na área solar, professor? É uma questão que é uma questão histórica. Isso, quer dizer, o sol sempre esteve aí. Né? Quer dizer, a energia solar não foi criada ontem. Né? Quer dizer, o que que acontece aí, só emendando, o professor falou da questão de gerir de forma errada, né? É uma questão de vontade. Aí tem uma combinação cruel nessa história?
Sim, porque se você pensar na energia solar para aquecimento, né, que também o professor Simões mencionou, isso é relativamente fácil. Né? Nós deixamos lá um reservatório, ele vai esquentar desde que haja sol, ou pode até se manter durante algum tempo. Mas outra coisa é você gerar eletricidade a partir do solar. Essa aqui é a dificuldade. E normalmente as pessoas não querem só tomar banho, né, com água quente. As pessoas querem ligar os seus aparelhos de televisão, internet. Então você precisa dar eletricidade mesmo, não é só o fator térmico. E queria até aproveitar também a menção que o professor Simões fez a reciclagem, né, do lixo como sendo algo importante. Isto é importante, tão importante que atualmente a novíssima geração das usinas nucleares, sim, não considera mais aquilo que é utilizado como lixo atômico. Né? O novo conceito é: aquele material é rico em isótopos que poderão ter milhares de aplicações na saúde, na indústria. Então, a ideia que antes era enterrar, se livrar,
sim,
daquilo,
exatamente,
não.
Esconder aquilo lá, assumir.
Alguns já dizem que daqui a alguns anos eles vão procurar onde é que estava enterrado aquele lixo para reutilizá-lo. Então, de certa maneira, isto nos traz para a pergunta que você faz de por que não somos líderes. Olha, nós temos uma usina que, pelo que o jornal falou, Angra 3, né, custou até hoje uma fábula, porque ela ficou parada. Né? Então, ela custou 17 bilhões para ser construída, quando devia ter custado 10 vezes menos. Né? Mas ela custaria 21 para ser acabada. Então, o que que é melhor? Você ter os 17 que você já utilizou, sim, e jogar fora, né? Ou arrumar mais 4. Né? Se você estivesse construindo uma casa que tivesse custado 170 mil reais, né? Você ia desistir da casa ou você ia tentar conseguir agora os 40 mil que faltariam?
Para finalizar,
Isto é que tem a ver com a nossa mentalidade ou até mesmo voluntarismo que o professor Simões citou no setor energético e que nos atrapalha muito para sermos alguma vanguarda.
Perfeito. Bom, nós vamos voltar a esse assunto, vamos continuar conversando com os professores, mas o Diálogos na USP faz uma rápida parada. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.